בעזרת השם, נשתנו דף יוד, עמוד א', na nona linha de cima para baixo. A gente estava falando da terceira maneira que a Mishnah enumerou, pela qual é possível o homem noivar com sua esposa, que é através que eles têm uma relação entre eles, e através disso eles criam o Kiddushin, que é a primeira etapa do casamento. E Balehu, agora levanta a seguinte questão: Trilat biakoná ou sof biakoná? Quando a gente diz que o ato da relação, ele pode criar o Kiddushin, será que é o começo deste ato ou será que é o fim do ato que faz o Kiddushin? Nafkamina explica agora qual é a diferença, se é o começo ou o fim do ato. Kegon cheheraba o pastor dava que o Kiddushin meacher. A diferença vai ser se um homem, ele teve uma relação somente a primeira etapa, ele não chegou até o fim do ato, ele fez só o começo. E depois, a mulher recebeu dinheiro como Kiddushin de um outro homem. Se a gente vai dizer que o começo do ato da relação já cria o Kiddushin, então ela já estava noiva para o primeiro. Já se a primeira parte do ato não cria nada, o que vale é o fim do ato, sendo assim, ela ainda não está casada, agora ela se noivou com o segundo. Inami. Ou uma outra lei que também vai fazer diferença. Le Kohen Gadol de Kakali Betulá Bebiá. O Kohen Gadol, o grande sacerdote, nós sabemos que a Torá só lhe permite casar com uma menina, uma mulher que é virgem. Será que ele pode fazer o Kiddushin através da relação, como todas as outras pessoas, ou não? Se a gente vai me dizer que a primeira parte do ato é que cria o Kiddushin, logo ele pegou uma mulher que ela era virgem e teve relação com ela, ou seja, ele fez o Kiddushin com a mulher que era virgem. Porém, se a gente vai dizer que a última etapa do ato que cria o Kiddushin, então, quando ele noiva com ela, quando o Kiddushin é criado, ela já não é mais virgem. Sendo assim, será que ele pode ou não? A diferença vai ser, será que o começo ou o fim do ato que cria o Kiddushin? Mas como é que fica a lei? Amar Ameimar, Mishmei de Rava, diz o Ameimar, nome de Rava, Koroboel, Aldat Gmar Bia. O que vale a intenção do homem é que o Kiddushin vai ser válido no fim, na última parte deste ato. Outra questão, Ibalhão, Bia Nisuin Osa ou Irusin Osa? Como nós vimos, como nós explicamos, o casamento é formado por duas etapas. A primeira é o Kiddushin, o noivado, e depois existe uma segunda etapa que é o Nisuin, a Rupá, quando eles se tornam completamente um homem e uma mulher na prática. Agora, como é que vai ficar a lei no caso que o homem e a mulher eles têm a relação, porém a intenção deles é que através desta relação eles não estão somente fazendo o Kiddushin, eles estão já fazendo também o Nisuin. Então, nós sabemos que para fazer a primeira etapa, o Kiddushin, existem três modos. Como a gente viu na nossa Mishnah, Kesef Shtar Ubiá, ou através do dinheiro, ou através da entrega do documento, ou através da relação. Tudo isso vem criar a primeira etapa, o Kiddushin. Depois, quando o homem traz a mulher para sua casa e eles tornam um casal normal, aí é criada a segunda etapa do casamento. Esse casal, eles tiveram relação, e através disso eles têm intenção de criar o Kiddushin e o Nisuin juntamente. Será que tem como, através de uma só relação, fazer as duas coisas juntas ou não? Qual é que vai ser a diferença? Na Fkamina fala que vai ter uma série de leis que vão depender dessa questão. Lei Oxá, se através desse ato é possível somente fazer a primeira etapa, ela é considerada uma Arussá, uma noiva, mas não casada. Uma noiva, o homem não herda, caso ela falece, o homem não herda. Já se eles já são casados, o homem herda. Velitamela, ou se ele é Kohen, a lei diz que um Kohen só pode se impurificar para os parentes próximos. Se, por exemplo, a esposa. Se ela somente é noiva dele, ele não pode se impurificar e enterrar ela caso ela faleça. Ou será que ele pode anular as promessas dela? que também é uma lei que só é válida com relação a um casal que já está casado e não noivo. E a Marta Nisuino Sassi, você vai me dizer que através do ato é possível fazer as duas etapas? E eles já são considerados um casal comum, como todos os outros, e já, muito melhor, uma verdadeira. Então o marido vai herdar ela, caso ela faleça, e se ele correr, ele vai poder se purificar para enterrar ela, e ele também vai poder anular as promessas que ela vai fazer. Vem a Marta e Lucino Sá, porém, se você vai me dizer que através desse ato eles só podem criar a primeira etapa, o Kiddushin, e não o próprio casamento, e não o Orchá, o nome também, o nome referendaria, todas essas leis não vão ser válidas, uma vez que eles estão somente noivos. Mas, qual que é a conclusão? Amar Abaye, diz o Abaye, Tashma, vou trazer uma prova para essa questão. A questão é, será que tem como, através de um ato da relação entre eles, criar as duas etapas, o Kiddushin e o Nisuin, juntamente, de forma que eles de uma vez já vão se tornar um casal comum ou não? Será que eles vão continuar noivos, porém não casados? Então, agora vai trazer uma série de provas. A primeira prova diz o Abaye. Uma braita, diz a braita o seguinte: Ha'av zakai bibito bekidushia bekesi bushtar bibia. Uma menina, quando ela tem menos de 12 anos, ela é menor de idade, o pai tem direito de escolher se ele quer que ela vai casar com alguém, o pai pode decidir isso. Tanto se o noivado que ela vai casar com o homem vai ser feito através do dinheiro, da entrega do documento ou da relação. Continua a braita, talvez a carga me tenha tal, mas se a ideia, e caso ela produza algo ou ela encontra algo na rua, isso pertence monetariamente ao pai. O Beafarat Nedareia, ele pode anular as promessas dela. O cabelo de guitarra, e caso ela está casada, na hora de separar, ele que tem que receber o documento do divórcio, vem no Hamperot. Porém, se ela tem um campo que pertence a ela, que ela recebeu de herança da parte da mãe dela, ele não tem direito de comer os frutos desse campo. Nis-et. Porém, se essa menina casou com um homem, ela se desfaz do pai e passa a pertencer ao seu marido, logo todos esses direitos que foram citados passam do pai para o marido. E etera lavabal, e o marido, além desses direitos, ele tem um direito a mais, shohel perot bechayea, que se ela tem um campo que ela recebeu de herança da mãe dela, o marido pode comer os frutos do campo. De qualquer modo, conclui a Gemara, Katani Biab, Katani Set. A Gemara Braita começa dizendo que o pai pode noivar a menina com quem ele quiser através do dinheiro, do documento ou de uma relação. E depois continua a Gemara falando que se ela casou com um homem, então os direitos passam para o homem. A gente vê que mesmo que ela noivou através de uma relação, ela ainda não é considerada casada. Responde a Gemara. Isso não é uma prova, porque pode ser que o que a Gemara diz, que ela casou, se trata, no caso, que ela noivou através do dinheiro ou através da entrega do documento. E por isso a gente diz que ela ainda não está casada, e se ela casou, a lei vai mudar. Mas se ela noivou através de uma relação, e a intenção foi de que a relação já cria a segunda etapa do casamento, pode ser que isso sim vai ser válido. Então, a questão continua em aberto. Será que um homem e uma mulher que tem uma relação e a intenção deles é criar as duas etapas de uma só vez, isso é possível ou não? Amarava, diz o Rava, Tashma, vou trazer uma prova de uma braita. Diz a braita, Bat shalosh shanim veyom echad mekudeshet bevia. Uma menina que tem menos que 3 anos, já que o corpo dela é considerado um corpo de uma neném, se ela tiver uma relação com algum homem, isso não é considerado um ato de relação válido, para diversas leis que a gente vai ver. A partir dos 3 anos, mesmo que ela é uma criança, o ato já é considerado uma relação. Sendo assim, caso o pai decide que ela vai noivar com um certo homem, e o homem noiva com ela através de uma relação, o noivado está válido. Em outro lugar, em outra maceca, os nossos sábios dizem que é proibido fazer isso, de obrigar uma filha que tem tão jovem de noivar com um homem. Isso só pode ser feito quando ela é mais velha, menos de 12 anos, mas não tão jovem. E assim também, se ela estava casada e o marido dela falece sem ter filhos, ela está comprometida de casar com o irmão do falecido. Então, se esse irmão vai ter uma relação com ela, ela está casada com ele. E se ela está casada e uma outra pessoa tem relação com uma menina dessa, isso é considerado um ato e a pessoa vai ser punida. O metamá é de bolá, e se ela está impura por nidá, a pessoa que vai ter relação com ela vai se tornar impuro também, porque esse ato é considerado um ato de relação. Assim também, se ela está impura e ela senta numa cama, ela impurifica todas as camadas dos lençóis que estão nessa cama. Vem de setra correndo o de trumá. E se ela casou com um kohen, o casamento é válido e ela pode comer trumá. O kohen só pode dar a trumá, que pertence aos kohanim, para a família dele. Então ela é considerada casada e ele pode comer trumá. Vem E se uma pessoa que é proibido pela Torá de ter relação com ela, como por exemplo o pai dela, o irmão dela, vem e tem uma relação com uma menina dessa, isso é considerado uma relação, isso é considerado um pecado, e eles vão ser punidos por pena de morte, já que o ato é um ato de relação. Vem pturá, porém já que ela é menor de idade, ela não vai ser punida, somente o homem. Vem balear, errado na psulipsa lá. E se uma pessoa tem uma relação com ela, e uma pessoa que, segundo as leis, ele torna ela uma mulher psulá, que não pode casar com um kohen, também a relação é válida, e ela está psulá menakeuná. Até aqui a braita. Deduz Agmará, katanei biá, vekatanei set. Agmará, a braita abriu dizendo que uma menina, a partir dos 3 anos, já pode noivar através de uma relação, e a Gemara continua dizendo Nisetra Kohen, que se ela casou depois com um Kohen, então a lei vai ser etc, etc. Vemos que mesmo que ela noivou através de uma relação, isso não conseguiu criar a segunda etapa. Fala a Gemara, Kamar, não, a resposta é simples. E Hanin Suin de Kohen e no cara de Trumá. Realmente, pode ser que a relação já cria a segunda etapa. O que a Braita continua dizendo é o seguinte: e se ela casou com um kohen e não com um judeu comum, então a lei vai ser que ela pode comer a trumá. E não temos uma prova, então, para a nossa questão. Será que a relação que é feita com a intenção de criar as duas etapas do casamento, ela consegue fazer isso ou não? Tashma. Agora a Gemara vai trazer uma terceira prova, que na verdade a gente vai tratar sobre essa braita até o fim do nosso daf. Kvarsharach Yohanan ben Bagbag etzel Biuda ben Beter alen Tzivin. O Yohanan ben Bagbag, um sábio, ele enviou uma mensagem para o Rebbe Yehuda ben Beteira, que morava na cidade de Netzivim, e mandou para ele a seguinte pergunta: Shamati alecha shata omer arusat bat Yisrael ochel betruma. Eu ouvi dizer no seu nome que você diz que a lei é que se uma menina Israel, que é uma judia comum, noivou, fez o kiddushin com um kohen, ela já pode comer trumá. Como nós sabemos, segundo a Torá, somente o kohen, sua esposa e seus filhos, e os seus escravos, podem comer a trumá, que são frutas que devem ser comidas justamente pela tribo do kohen. Será que uma menina que está noiva, e não casada com o kohen, ela já pode comer trumá ou ainda não? Quando a gente diz noiva, quer dizer que ela fez o kiddushin. Então ela fez o kiddushin, isso já é o bastante para ela comer trumá, ou será que ela só vai poder comer depois do Nisuin, que ela já está completamente casada? Diz, enviou o Yohanan ben Magbag, pergunta ben Beteira, eu ouvi dizer que você diz que a lei é que uma noiva já pode comer trumá. Shalachlo respondeu o outro, Veatai até o Merken, por quê? Você não concorda comigo que, segundo a lei da Torá, uma noiva já pode comer trumá? Muchzekani bechashatav aqui, bechadrei Torá lidrosh bechalvachomer. Eu tinha certeza que você é um erudito da Torá e você sabe deduzir as leis que podem ser concluídas pelo raciocínio. E a Tayodea, e você não concorda com essa lei? O raciocínio nos traz a essa conclusão. E agora explica o raciocínio do Rebbe Yehuda ben Beteira. O Mashiv Haknani Che'en Biata Machilata Betruma Kaspa Machilata Betruma, com relação a um homem que compra uma serva. Um kohen que compra uma serva, mesmo que a serva não é judia, uma vez que ela passa a pertencer a ele, ela pode comer trumá, uma vez que ela passa a fazer parte da posse dele, ela pode comer trumá. Então, diz o Rebbe Meteira, para adquirir uma serva não judia, não é possível fazer isso através de uma relação. Se ele vai ter uma relação com ela, ela não vai passar a pertencer a ele. Porém, se ele comprar através de dinheiro, ela pertence a ele e ela já pode comer trumá. Essa mulher, uma noiva, que se ele tiver uma relação com ela, isso sim vai permitir ela já de comer trumá. É lógico que se ele der dinheiro, isso também vai ser o bastante para ela comer trumá. Então, de novo, diz o Rebbe, se a serva, que a relação não vale, o dinheiro sim vale e ela pode comer trumá, a mulher, a esposa, que a relação sim é válida, é óbvio que o dinheiro também vai ser válido e já pode comer trumá. Então, segundo a lei da Torá, diz o Rebbe Meteira, a mulher que está noiva já pode comer trumá. Porém, a valmasse, shayam ruhamim, ena rusabatiselo chedele trumá, tchkenes lachupá. Porém, vieram nossos sábios e decretaram, como vamos ver adiante, que não, a noiva, mesmo que segundo a lei da Torá ela já pode comer trumá, ela não deve comer trumá até ela se casar. Até aqui o diálogo entre os dois sábios. Então, o que diz Rebbe Meteira Meteira é que ele deduz que, segundo a lei da Torá, assim como a relação que o homem vai ter com sua esposa vai ser válido, vai ser o bastante para ela começar a comer trumá, uma vez que ela se casa com um kohen, assim também o dinheiro, se ele for noivar com ela, através do dinheiro, isso também vai ser o bastante para ela passar a comer trumá, caso ela noive com um kohen. A Gemara analisa. Eichi dam. Como é que você aprende o noivado do dinheiro da relação que eles vão ter entre eles? Ibi asher deichupá vekesefer deichupá. Se você vai me dizer que a relação que a gente está dizendo é que ele teve relação, mas ele também fez o kiddushin. Então ele também fez o kiddushin e também fez a relação. Isso é o bastante para ela se tornar casada e comer trumá. E assim também, quando a gente diz dinheiro, quer dizer que ele também noivou do dinheiro e também fez a segunda etapa da chupá, como é que disse o sábio, que os sábios decretaram que ela não pode comer trumá? Isso não é verdade, é lógico que uma mulher que noivou e também fez o nisuim na segunda etapa, é lógico que ela está casada, ela pode comer trumá, os sábios não proíbem. Então, do que a gente está se tratando? Ve'ela bebiá xeredei chupá, ve'kezef xeroredei chupá. Deve ser que a gente está falando da relação que ela é feita depois do Kiddushin, que teve também Kiddushin e também a relação. Isso é o bastante para ela se tornar casada e passar a comer trumá. Porém, quando a gente diz com relação a dinheiro, a gente está falando que o dinheiro ele noivou com ela, porém ele não fez a segunda etapa. E por isso sabe o decreto. Porém, se é assim, como é que ele aprende um do outro? Arratar teve arrachada. Como é que ele aprende uma coisa da outra? No caso da mulher que teve relação, ele também fez o noivado e também fez a segunda etapa. E por isso que ela pode comer trumá. Como é que ele deduziu daqui que, segundo as leis da Torá, se ele noivou com através do dinheiro, isso já é bastante para ela comer trumá? Elav, devemos então concluir, bebiá xerola de chupá, vekez xerola de chupá, que também quando a gente diz que ele teve relação, se trata que ele não fez duas etapas, ele simplesmente fez somente essa relação. E isso é o bastante para ela comer trumá. E quando a gente diz dinheiro, também, ele somente deu dinheiro. E o Rebbe da Bibliotheca aprendeu que assim como isso é válido para comer trumá, assim também a gente vai aprender que o dinheiro também é válido para comer trumá. Essa é a explicação. E agora conclui a Gemara. E a Marta me chama nisso e no se. Sendo assim, isso só pode ser entendido se a gente vai falar que um homem que tem uma relação com a mulher com intenção de fazer a segunda etapa, ele já consegue fazer tudo de uma vez. Por isso, que o Rebbe da Bibliotheca tinha certeza que no caso da relação, ela já pode comer trumá, porém no caso do dinheiro, ele não tinha certeza. Porque no caso da relação, já são as duas etapas estão feitas de uma vez só. E por isso, era claro para o Rebbe da Bibliotheca que no caso da relação, ela pode comer trumá, e ele deduziu que o mesmo é válido em relação ao dinheiro. Mas era claro para ele que o caso da relação já pode comer trumá, porque as duas etapas já foram feitas. Ela é amada que do Shino se mais naaha de Pshitale mais naaha de Mesavkare. Por isso você vai me dizer que através da relação não é possível concluir as duas etapas de uma só vez só. Como é que o Rebbe da Bibliotheca tinha certeza que no caso da relação ela pode comer trumá e no caso do dinheiro ele estava na dúvida? Se você vai me dizer que a relação faz somente o noivado, assim como o dinheiro, porque ele tinha certeza que no caso na relação aos incógnitos. Logo, a Mara trouxe aqui uma prova que, através que um casal tem uma relação e a intenção é de criar as duas etapas do casamento, isso é possível. Diz o Abraham Baritzak, não. Essa não é a explicação do diálogo deles e do que disse o Budu no Metilha. Leolam emarecha bevia sheredei chupa vekezev sheredei chupa. Na verdade, quando ele diz com relação à relação, ele se trata do casal que fez duas coisas, também o Kiddushin e também a relação. E quando a gente diz com relação ao dinheiro, a gente está falando de um casal que deu somente o dinheiro. E você perguntou, sendo assim, como é que a gente pode concluir uma coisa da outra? Como é que a gente deduz que, assim como a relação, segundo as leis da Torá, permite ela de comer trumá, o mesmo é válido com relação ao dinheiro? Afinal de contas, no caso da relação, foram feitas duas etapas separadas, e por isso que ela pode comer trumá. Já no caso do dinheiro, foi feita somente a primeira etapa. Não, a gente pode concluir uma coisa da outra. Dizendo o seguinte, o Mashif Haknanit, que a gente encontra com relação ao homem que compra a cerva. She'en bi'ata machilata betrumá, afilo de chupá, que se ele tem uma relação com ela, e mesmo se ele fizer as duas etapas, mesmo se ele fizer o Kiddushin e depois tiver uma relação com uma serva não judia, ela não vai se tornar sua serva e não vai poder comer trumá, kaspa machilata belo chupá. Porém, se ele paga e compra ela como uma serva, mesmo sem fazer o Kiddushin, isso já é o bastante para ela comer trumá. Zu, uma mulher, uma sua esposa, que se ele fizer as duas etapas, o Kiddushin e a relação, isso sim vai ser o bastante para ela se tornar sua esposa e comer trumá. Então o dinheiro, sem o Kiddushin, sem a chupá, a primeira etapa, já vai ser o bastante para ela comer trumá. Então, de novo, explica agora a Gemara qual foi o raciocínio de Budu Meteira. Ele diz o seguinte, no caso da serva, mesmo se ele fizer as duas etapas, ela não vai poder comer trumá. Porém, se ele compra ela com dinheiro, ela já pode comer trumá, mesmo que ele só deu o dinheiro e não fez chupá. Com relação à esposa, que caso ele tenha relação e faz a chupá, isso sim é válido para ela comer trumá. É óbvio que o dinheiro, sem a culpa, já vai ser bastante para ela comer trumá. E esse é o raciocínio. E não temos uma prova que, através de uma relação, é possível fazer as duas etapas. Aval, maese, share, abruhamim, eina, lusá, batisrael, ocherem, trumá, tchikanes, lachupá, mishum, de ula. Conclui o Rebbe Dovid Meteira, que, como ele explicou, segundo as leis da Torá, uma menina noiva que foi noivada através do dinheiro, isso já é o bastante para ela comer trumá, segundo as leis da Torá. Porém, os sábios vêm e decretam que ela não pode comer trumá. O motivo é, como disse o Ula, a gente viu isso nos dapim anteriores, que a gente desconfia que, se ela vai comer trumá e ela ainda vai estar na casa dos pais dela, ela vai acabar dando a trumá para seus irmãos, suas irmãs, seu pai, e a família dela é uma família Israel. Somente ela que está noiva que ela pode comer trumá. Se ela, a gente vai deixar ela comer trumá, ela vai acabar dando do seu prato para os outros e eles vão acabar pecando. Por isso vem o Ula e decreta que não permite, a gente não permite a mulher de comer trumá até que ela esteja casada com um homem, porém não noiva. Até que a opinião de Abur Ben Meteia, que diz que, segundo a Torá, ela pode comer trumá, só os sábios decretam que não pode comer trumá. O Ben Bagbag e o Ben Bagbag, que enviou a mensagem, ele discute e diz que, mesmo segundo as leis da Torá, ela não pode comer trumá. Porque tudo que você aprendeu é que, assim como o dinheiro funcionou com a serva, assim também vai funcionar com relação à mulher. Diz o Ben Bagbag, é diferente. No caso da serva, uma vez que ele compra ela com dinheiro, ela está completamente comprada, já acabou. Ela pertence 100% a ele. Não tem mais para onde avançar. Já o noivado, mesmo que ele dê o dinheiro, isso não cria o casamento final. Ela está somente noiva, ainda deve-se fazer o casamento. Sendo assim, não podemos aprender o dinheiro que ele é válido com relação à serva para o dinheiro do noivado da mulher. E essa é a explicação do diálogo entre eles. E logo, a Gemara então diz que não temos uma prova daqui que a relação pode fazer as duas etapas. Ravina Amar. O Ravina vai explicar o diálogo dos dois de uma outra maneira, que também, segundo essa explicação, não vamos ter uma prova. Será que a relação pode fazer as duas etapas? Ravina Amar. Explica o Ravina o diálogo entre eles. Midioraita, Mishat Pshita, Leidachla. Na verdade, também o Ben Bagbag e também o Rav Beteira concordam que, segundo a Torá, a mulher que está noiva pode comer trumá. Na primeira explicação dissemos que a discussão era que será que, segundo as leis da Torá, ela pode comer trumá e os sábios que decretaram que não, ou será que mesmo segundo a Torá ela não pode comer trumá. Essa foi a discussão segundo a primeira explicação. Já na segunda explicação, diz o Ravina, todos concordam que, segundo a Torá, ela pode comer trumá. Isso não está em discussão. O Mudrabanaro deixar a lei. Toda a questão é com relação aos sábios. Vem o Ben Bagbag e enviou a mensagem para o Rabbi de Berbeter. Chamata ele, Rajatá Omer, o sábado de Israel, o Rei de Betrumá, velo Rajat de Simpon. Você permitiu uma noiva comer trumá, dizendo que a gente não desconfia para Simpon. Simpon é que, por um certo motivo, o noivo vai achar algum defeito no corpo da noiva, de maneira que o noivado vai estar anulado retroativamente. Logo, se ele era correndo e ela comeu o trumá durante uma certa etapa, e depois ele descobre que ela tem uma certa falha, logo o casamento, todo o noivado está anulado retroativamente, toda a trumá que ela comeu nesse interim, ela não poderia ter comido, porque na verdade ela não estava noiva. Então, diz o Yohanan Ben Magbay que a gente desconfia que isso vai acontecer. Segundo a lei da Torá, todos concordam que ela pode comer trumá. Porém, vieram os sábios e desconfiam. Talvez o noivado vai ser anulado retroativamente. E daí, toda a trumá que ela comeu, na verdade, foi comida da maneira errada, contra a lei, porque, na verdade, ela não estava noiva. Por isso, a gente diz que ela não pode comer trumá. Assim diz o Ben Magbay. E ele enviou uma mensagem para o Rebbe de Meteira, questionando, ouvi dizer que você não desconfia que o noivado vai ser cancelado retroativamente. Shalachle respondeu o Rebbe de Meteira, Vatai, até o Merkel, você não concorda comigo? Eu achava que você sabe concluir as leis pelo raciocínio. E você aqui não concorda comigo? Olha só o que diz o assassino. O macho hakenanit shenbiata machila betrumá, kaspa mechilata betrumá. Com relação à serva, a gente viu que a relação não foi o bastante para ela comer trumá. Porém, o dinheiro, quando ele compra a serva, isso é o bastante para ela comer trumá. Velo hachil nesimpon. E a gente não desconfia que talvez ele vai achar uma certa falha nessa serva. E retroativamente, ela não vai mais pertencer a ele e ela comeu trumá de maneira proibida. A gente não desconfia que isso vai acontecer. Sendo assim, Zusha Beatá Mechalatá Betrumá, no caso da mulher, que a relação sim tem a força de fazer que ela vai comer trumá, e no Dinti Kaspá Mechalatá Betrumá Veloganejas Le Simpon, então é lógico, o raciocínio diz que se ele dá o dinheiro, também aqui vai ser válido, e a gente não vai desconfiar que o noivado vai ser anulado retroativamente por ele achar uma falha nela. Avar, mas seja, não chamima, não salva de estrela, não chamima de trumá, ati, não se ocupar, mishum deula. Porém, eu concordo com você que é proibido de uma noiva comer trumá. Eu digo que o motivo que a noiva não come trumá é outro. O motivo é pelo que disse Ula, que a gente desconfia que talvez ela vai dar de comer para os seus irmãos e para a sua família. Então, explica o Ravina, o diálogo é completamente outro. Todos concordam que, segundo a Torá, a mulher que está noiva pode comer trumá, uma vez que ela já está noiva com um kohen. Todos concordam que vieram os sábios e decretaram que ela não coma trumá. A questão é qual é o motivo do decreto. O Ben Bagbag sustenta que o decreto é porque a gente desconfia que talvez ele vai achar uma falha na noiva e o noivado vai ser cancelado retroativamente, de maneira que ela nunca esteve noiva e ela não pode então comer trumá. E por isso a gente não permite. E o Rebbe Ben Meteira discorda disso. Fala, a gente não desconfia que isso vai acontecer. O motivo é outro. O motivo é que a gente desconfia que se ela comer trumá, ela vai acabar dando para a família dela que não podem comer trumá. O Ben Bagbag, que discute com o raciocínio que apresentou o Lebuda Brimeteira, ele diz o seguinte: Simpon Bevadi, Leitley, você concluiu que, assim como no caso da serva, a gente deixou ela cometer uma... A gente não desconfiou que talvez ele vai achar uma falha nela e vai anular a compra retroativamente, assim também no caso da esposa. Diz o Ben Bagbag, a gente não pode aprender uma coisa da outra. Porque com relação aos escravos, dificilmente ele vai achar uma falha que, por causa disso, ele vai anular o noivado. Já com relação à mulher, se ele acha uma falha no corpo dela, ele não vai querer ficar casado com ela. E Mumintche Begalui, o Agahazeli. Se você está falando que essa serva vai ter um defeito que dá para ver, nas partes que dá para ver do corpo, então ele viu, e ele aceitou, ele comprou ela mesmo com esse defeito. E Mishum Mumintche Beseteli, se ela tem uma certa falha nas partes cobertas do corpo, mas não fica eliminar, lembra a Hakabaila. Ele não está comprando uma esposa, ele não está comprando ela para casar com ele. Ele está comprando uma serva para trabalhar. O que importa para ele se as partes cobertas do corpo dela têm falhas ou não? Sendo assim, com relação à serva, dificilmente ele vai anular retroativamente a compra. E se você vai me dizer que talvez ele vai descobrir que essa serva, ela era uma ladroa, ela roubava, ou era desonesta, é o azar dele. Ele não pode falar que ele não comprou. Vamos ver se compra um escravo. A gente sabe que existem muitos escravos que eles não são honestos. E se você comprou, não tem o que fazer. Mayamat listimes uyar, mechtavra manchut, hanukala itle. E se você vai me dizer que talvez ele comprou um escravo e depois ele descobriu que o escravo era um assassino, ou que o escravo já recebeu pena de morte do rei, o rei decidiu castigar ele com morte. Isso também não vai acontecer, porque geralmente quando isso acontece, a notícia acaba se espalhando, e todos sabem que esse escravo é um assassino, ou ele tem pena de morte. Sendo assim, diz o Ben Bagbag, que com relação ao escravo, dificilmente a gente vai achar alguma falha que vai causar que a gente vai anular retroativamente a compra. E por isso a gente permite ela, a serva comprada de comer trumá, mesmo que ele só comprou ela através do dinheiro. A gente não desconfia que talvez ele vai anular retroativamente. Já com relação à noiva, que foi adquirida através do dinheiro, a gente desconfia que talvez ele vai descobrir uma falha nela, e aí sim ele vai anular retroativamente o noivado, e aí ela não vai ter poder de comer trumá. Então o Ben Bagbag diz que o motivo que a noiva não come trumá é porque a gente desconfia que o noivado vai ser cancelado retroativamente por uma falha que ele achou nela, enquanto o Rebbe do Meteira diz que não, que o motivo é o decreto que os sábios dizem, talvez ela vai dar de comer para sua família. Finaliza a Agmará. Mikdei ben lemar lo achla. Mai benayu. Qual é a diferença entre os dois? Os dois concordam que ela não pode comer trumá. Por que é tão importante saber qual é o motivo do decreto dos sábios que ela não pode comer trumá? Responde Agmará que é benayu, que ben masar ve alach. Existem certos casos que vai ter diferença. O primeiro caso é quando o homem se comprometeu dizendo que, mesmo se ele vai encontrar alguma falha no corpo dela, ele não vai voltar atrás do noivado. Aí vai ter diferença entre as duas opiniões. Se o motivo é que a gente desconfia que o noivado vai ser cancelado, como diz o Ben Bagbag, nesse caso a gente não tem esse problema, porque ele se comprometeu em não voltar atrás. Já se o problema é, talvez, ela desconfia, talvez ela vai dar para os familiares dela, mesmo nesse caso, a gente não vai permitir. Ou Massar Velar, caso ela já saiu da casa dela, ela já está indo em direção à cidade do noivo, e os mensageiros do pai dela, os mensageiros do noivo, estão acompanhando ela para levar ela para a casa do seu novo marido. Nesse caso também, se o problema é que ela vai dar de comer para os familiares dela, nesse caso já não temos mais esse problema, uma vez que ela já não está mais em casa. Porém, se o problema é que talvez o noivado vai ser anulado, nesse caso a gente sim vai ter problema, porque talvez ele vai encontrar uma falha e o noivado vai se anular retroativamente. Por isso, é tão importante a discussão entre eles. Será que o motivo que a noiva não pode comer trumá é porque talvez o noivado vai ser anulado, ou porque a gente desconfia que ela vai servir para os familiares dela? A diferença vai ser nesses casos que a gente enumerou. Contudo, até mais.